Então vivas, bem-vindos a mais um Coffee Break da Guess What. Hoje um Coffee Break muito especial, temos aqui um convidado ilustre, acima de tudo um convidado, mas um amigo, uma pessoa que passou aqui pela Guess What. Foi o primeiro colaborador da Guess What.
Verdade, né? Primeira pessoa, é verdade.
Primeira pessoa e até sócio depois num projeto que tivemos a nível digital, né? a Miolo Digital, a Identidade Digital. Uhum. E por isso temos aqui Fernando Rente. Fernando vai se apresentar, vai dizer o que é que faz, onde é que trabalha e depois vai a dizer qual o tema deste Coffee Break.
Então, olá a todos. Olha, antes de mais queria agradecer ao Renato e ao Jorge este simpático
convite. O prazer é nosso, Fernando.
É um graças este gajo.
Aceitei o convite. Eu normalmente não faço este tipo de coisas e aceitei este convite também, sobretudo porque o convite partiu do vosso lado. Eu acabo por ter uma ligação emocional muito grande a esta casa, precisamente por ter feito parte, digamos assim, dessa equipa mais inicial.
Há 10 anos.
Portanto, a nossa sugestão de tema para hoje era precisamente falar aqui um bocadinho naquilo que têm sido as alterações no trabalho das relações públicas no setor da comunicação nos últimos 10 anos. É um bocadinho um 10-year challenge, mas aqui, olhando para aquilo que nós temos vindo a fazer, tanto vocês em agência de comunicação, como eu depois com estas minhas viagens mais para in-house. E a minha ideia era essa, o que é que vos parece?
Pá, parece muito bem.
Fantástico.
Está aceito, vamos lá, bora lá fazer esta viagem.
Recordar é viver.
Exatamente, e uma das coisas que eu acho interessantes é que foi mais ou menos há 10 anos atrás que nós fizemos uma coisa que na altura
não tinha. E só pedir desculpa, apresentasses um bocadinho o que é que, onde é que trabalhas, na grande organização que trabalhas hoje e o que é que fazes.
Quanto é que ganhas?
Eu trabalho no Grupo Jerónimo Martins, na área da comunicação corporativa.
Muito bem.
Sou responsável pela gestão da marca corporativa, portanto, da marca Jerónimo Martins, e faço basicamente gestão de projetos de comunicação
externa. Em termos nacionais e internacionais também.
Quando falamos ao nível corporativo, é nos três países onde o grupo está presente. Portanto, temos uma transversalidade em termos de comunicação, portanto, não só em projetos que acontecem em Portugal, mas também na Polónia e na Colômbia. Bem. E essas são as minhas funções e responsabilidades atuais. Já não dou aulas, já dei. Depois, entretanto, tive que me dedicar a outras coisas, nomeadamente à paternidade. E agora estou dedicado mais ou menos a estas duas áreas, portanto, profissionalmente, Jerónimo Martins e depois família.
Muito bem.
E estava
30%
aqui a lembrar-me.
Família, 70% Jerónimo Martins, como é que funciona?
Está procurando constantemente o equilíbrio,
tá
sim.
Bem.
Que também acho que é uma das características dos tempos que atravessamos e até por força das gerações mais novas e dos millennials e das novas culturas que estão a integrar o mercado de trabalho, há também uma vontade muito grande, tanto das organizações como dos colaboradores, digamos assim, de encontrar
vocês,
cada vez
vocês
mais...
Vocês preocupam-se ao nível desta nova geração que tem, obviamente, outras ambições e outras expectativas profissionais? Nós sentimos que isso também é um desafio ao nível das agências. Achamos que efetivamente as ambições, as aspirações desta geração que vem muito bem formada, mas que também vem com o mundo, não é? Porque com muitos Erasmus e com muitas experiências no exterior, também nos coloca aqui uma série de desafios na gestão da carreira. Vocês também sentem isso na Jerónimo Martins e preocupam-se com essa evolução?
Sim, eu acho que é inevitável, quer em contextos mais micro. Quando falamos, se eu pensar um bocadinho no meu passado por agências de comunicação, já era um desafio que se sentia. Ou seja, as agências tipicamente são um sítio onde há alguma rotatividade de pessoas, onde é um desafio recrutar talento e reter talento. Acho que depois esse desafio vai sendo exponencialmente maior à medida que vamos tendo também empresas de maior dimensão. Jerónimo Martins tem mais de 100 mil pessoas, portanto, inevitavelmente
a
questão da...
Temos que mudar.
Inevitavelmente a questão da retenção, da atração e da retenção retenção de pessoas, claro, é fundamental.
E dar outros benefícios para além da remuneração mensal do ano, cada vez mais apostar, não é?
Eu acho que quando nós falamos nestas novas gerações, que pensam que, como o Jorge dizia, que trazem muito, muito mundo já na sua bagagem, já viram muitas coisas, têm muitas referências sobre aquilo que querem para a sua vida e aquilo que não querem, eventualmente até em oposição para aquilo que viram como referência nos seus pais ou no seu círculo, claro, no seu círculo familiar alargado. Eu acho que trazem muito, muito bem definido aquilo que querem como plano de carreira, as experiências que querem ter, e hoje em dia acho que se pensa muito nessa lógica de experiência como um todo. E a experiência tem a ver com os desafios do trabalho, com o plano de carreira, com as condições que damos, as condições mais objetivas de salariais, etc. Mas depois todo um conjunto de benefícios que às vezes são questões de flexibilização de trabalho, de um modelo de trabalho, são oportunidade de dar experiências de formação a profissionais em fora do país, eventualmente, portanto, são coisas, é a experiência como um todo, não é? É um bocadinho nós pensarmos, quer dizer, isto é uma coisa que acontece, acho que em todos os setores, nós, se pensarmos numa universidade, as universidades, se calhar há 20 anos atrás, preocupavam-se exclusivamente quase com a qualidade do seu ensino. Hoje em dia tem que se preocupar com a qualidade da experiência. O que é que o aluno, quando entra em contacto pela primeira vez com a universidade, via website, a que tipo de informação é que consegue aceder? Quando vai à escola, quem é que está disponível para falar com o potencial aluno? Como é que é, sei lá, a comida da cantina? A comida da cantina é uma das se calhar, daquelas...
Sim, hoje em dia já há diferentes opções para... Eu vejo pelo meu filho, aquilo é incrível, né? Tem a opção vegetariana, tem sem glúten, tem não sei o quê.
Sim, é pensar a experiência. É pensar a experiência como um todo, e nós somos pessoas, portanto, com tudo o que isso implica, e em qualquer área de negócio, seja numa universidade, num hotel, em qualquer empresa, em qualquer marca que tenha uma loja aberta, portanto, uma marca de desporto, uma marca de telecomunicações, a experiência é cada vez mais pensada como um todo. Isso é uma coisa muito, muito interessante. E quando falamos em atrair e reter talento, também acho que cada vez mais a questão do tipo de experiência que se pode proporcionar ao talento que atraímos e que queremos reter, acho que é cada vez mais uma preocupação. Eu não trabalho diretamente nessa área, mas sinto que é. Aliás, é uma das áreas, e quando nós falamos um bocadinho em 10-year challenge, é uma das áreas que há 10 anos nós não ouvíamos falar, na expressão de employer branding, e hoje em dia é uma área que...
E daí a comunicação tem que coabitar também de forma muito próxima com os recursos humanos, não é? Tem grandes organizações, não é? Há uma partilha e um cruzamento de planos e projetos.
Sem dúvida. Acabaram por aparecer uma série de formatos quase de ativação das marcas junto dos estudantes. Estou a pensar nos pitch bootcamps, nesse tipo de eventos aos quais as marcas se têm vindo a associar, mas essa área do employer branding, de facto, nós não ouvíamos falar desta forma, e cada vez mais nas grandes empresas, nas empresas multinacionais, é uma das áreas que preocupa cada vez mais em termos de captação de talento.
Já ficar ótimo aqui. Eu também sinto que há uma certa também já, pelo menos parece-me que é uma maior redução da rotatividade do ponto de vista hoje em dia mesmo das agências. Nota-se, pelo menos, recebemos obviamente muitos CVs, mas pessoas mais novas estão a acabar o curso ou que terminaram, à procura de estágio, mas do ponto de vista de senioridade, enfim, tirando uma outra a empresa cuja rotatividade é maior, pelo menos eu sinto que não partindo uma certa, mantendo essa estabilidade, tendo o equilíbrio, já se nota menos. Pelo menos o que eu sentia há 10 anos atrás era, pai, todos os meses recebíamos um CV de alguém que não estava satisfeito. E agora não, quer dizer que as empresas também se preocupam com essa experiência, como tu dizes, não é? Em reter e manter os melhores. Por vezes não é fácil. porque do ponto de vista económico, enfim, quando falamos de clientes ou enfim, há outro tipo de poderio, digamos assim, uhum, em termos de capacidade financeira, mas dentro das empresas parece-me que das agências parece-me que também estabilizou um bocadinho mais, pelo menos há uma sensação nos últimos 5 anos.
Sim, sim. Eu acho que sobretudo também nos fomos apercebendo como...
Mas estamos sempre disponíveis para receber novos talentos.
Também nos fomos apercebendo como recrutar e reter, recrutar, formar,
certo,
custa muito, são muitas horas, é um sim, custo sim, financeiro objetivo, e portanto a retenção de know-how dentro de portas acaba por ser muito, muito importante. É claro que depois há questões como os próprios ciclos económicos, não é? Nós em alturas em que notamos que
a maior dinâmica ou a menor dinâmica,
pode haver mais competitividade, menos competitividade, quer dizer, nós passámos, curiosamente, a própria Guess What foi fundada um bocadinho em contraciclo económico, foi fundada em 2008, uhum, quer dizer, nós a partir de 2008 as economias mundiais entraram ali num período muito, muito complicado, e portanto, se calhar isso também se notava na própria forma como víamos pessoas a entrar e a sair, às vezes voluntária, outras vezes involuntariamente, do seu local de trabalho. Eu acho que em termos de rotatividade, eu estava aqui a pensar no caso dos mídia, que acaba por ser uma classe profissional, dos jornalistas são uma classe profissional, com os quais em agência, não sei se...
Coabitamos, amigavelmente.
Continuam, calculo eu, a coabitar muito regularmente.
Sim, obrigam muito nos últimos anos, o que tem obrigado é quase uma... Enfim, do ponto de vista de jornalistas, não é? Uma procura para de outro tipo de conhecimento, enfim, com a digitalização também, outro tipo de cursos, portanto temos pessoas mais bem formadas, pessoas com mais formação, mesmo ao nível linguístico, já se nota um grau de conhecimento mais elevado, porque muitos perceberam que não podiam só subsistir do curso de jornalismo, é preciso mais, e nós temos experiências de jornalistas que passaram muito bem para o lado de assessores ou para o lado das agências e outros que não se adaptaram assim tão bem às normas e regras que a área também impõe, não é? E agora, hoje em dia já há uma maior preocupação por parte desses profissionais em virem ter connosco, mas já com outro tipo de formação.
Que é prestar de uma forma complementar à sua formação base de jornalismo, uma formação em nível digital, não é? Cada vez mais vemos jornalistas com conhecimentos a nível digital, como é que, porque escrever para um jornal é diferente de escrever para um mídia digital, e por isso esse trabalho também foi feito por esses profissionais, essa formação complementar adaptada aos dias de hoje e às dinâmicas comunicacionais que temos hoje em dia.
Sim. Esse é um dos pontos que eu acho muito interessante, e tu há pouco referias a nossa aventura digital também na identidade digital, numa altura em que nos começámos a perceber que os canais de comunicação e os líderes de opinião estavam a extravasar cada vez mais os mídias tradicionais, e havia uma oportunidade também para colocar diretamente em contacto as marcas e o seu público-alvo. Eu acho que essa tem sido também uma das tendências que mais tem mudado a nossa forma de trabalhar comunicação no dia a dia.
Acho que muito. Há muitas empresas que ainda hoje têm alguma dificuldade em assumir esse pressuposto, não é? Porque exige uma transparência e uma dinâmica de comunicação que muitos, ou por força dos circuitos internos, ainda não conseguem, com diferentes níveis de aprovação, aprovações e hierarquias, etc. Mas eu acho que tem tudo muito positivo, não é? Há aqui uma identificação, há aqui um contacto direto, há aqui um pulsar que eu acho que é muito interessante, e as marcas não se podem esquivar disso, não é?
Sim.
E as próprias agências de comunicação também têm que seguir esse caminho, e daí também nós nos últimos 10, 11 anos temos feito esse percurso de enriquecer as nossas
equipas, os últimos e primeiros
enriquecer as nossas equipas e tornar as equipas mais multidisciplinares em termos de profissionais e todos conviverem, cruzando interesses e know-how e experiência.
Sim, aquilo que tu referias em relação ao novo perfil do jornalista acaba por ser também, calculou, o novo perfil do consultor de comunicação, porque tem que ter uma literacia também digital elevada, quer dizer, nós hoje na consultoria, vocês hoje na consultoria não viverão só de press releases,
não,
e
não,
de,
cada vez mínimo,
portanto, ter a capacidade de escrever um short copy eficaz, ter a capacidade de escrever conteúdo branded content, acaba por ser uma skill muito, muito necessária. E o próprio conteúdo tem evoluído muito, ou seja, eu acho que hoje em dia, quando falas na questão de algumas marcas poderem ter algum receio do território digital, eu compreendo perfeitamente os receios, porque as próprias pessoas atrás do ecrã são às vezes extremamente irracionais na sua na gestão das suas emoções. E são muito vocais, portanto as pessoas, toda a gente tem uma opinião.
Sim,
e neste momento há um palco para eu dar a minha opinião, portanto há esse desafio.
E sentem o poder, não é? Sentem o poder,
sentem esse poder.
Influenciar. Pá, eu não gosto daquela marca, vão-me queixar daquele produto.
Sim.
E os tipos vão ser obrigados a...
E que em muitos casos é um poder real, se nós pensarmos em soluções como em muitas das aplicações que surgem para, sobretudo na área do turismo, quer dizer, os bookings desta vida, os TripAdvisor.
Sim, são influenciadores.
Quer dizer, eu quando vou escolher, quando vou ao The Fork escolher um restaurante, eu invariavelmente vou ver o rating do restaurante, as opiniões,
comentários.
Portanto, quer dizer, existe de facto uma suscetibilidade das marcas a essa voz do cidadão. O que eu acho que ao mesmo tempo é muito interessante, porque também permite, mesmo em situações de crise, transformar aquele chavão clássico de crise, que é a crise é meio desafio, meio oportunidade, não é? Mas transformar essas crises em oportunidades, porque se eu estiver numa fase muito precoce até da atividade da minha marca, a capacidade de receber feedback direto do meu público, quer dizer, isso é aquilo que normalmente
hoje os processos de comunicação são colaborativos com todos esses intervenientes, né? E anteriormente falámos só para a mídia, hoje em dia há todos esses, há os clientes, há todos esses protagonistas que temos que saber ouvir, escutar e aprender para melhorar o nosso serviço no dia-a-dia, não é? E se há um cliente que faz uma reclamação de um produto ou de um restaurante, temos que o ouvir e temos que realmente perceber, eventualmente ele tem razão, vamos lá tentar melhorar e aprender com aquilo que nos é dito, não é?
Sim. É claro que isso coloca muitos desafios depois ao funcionamento diário das organizações. Claro. Acho que temos ótimos exemplos de marcas que articulam muito bem aquilo que é a área de serviço ao cliente com aquilo que é a área de comunicação, aquilo que é a área comercial, etc. E conseguem criar aqui um cocktail, um mix muito interessante que depois funciona em termos de comunicação. Mas é um desafio.
Em relação à indústria, por exemplo, à indústria farmacêutica, tu passaste por lá também. É uma das áreas, nós trabalhamos muito aqui, mas é uma área que tem muita. Essa então, portanto, a ligação ao mundo digital é, já nem digo em pezinhos de lã, é totalmente. Portanto, ainda estão a tentar à procura, muitas das companhias ainda estão à procura do seu espaço. Como é que eu posso estar, não é?
Exatamente.
De que forma é que eu posso estar? Como é que achas que as empresas da indústria farmacêutica podem aproveitar, canalizar esta, digamos, esta dinâmica que hoje se sente, sem correrem riscos no sentido jurídico, porque há normas, é uma área altamente regulamentada, não é?
Sim.
Acho, por exemplo, acho que faz falta isso, acho que era importante termos umas guidelines como tem os Estados Unidos da América. Pelo menos já ajudaria a pensar melhor, as empresas a pensarem melhor de forma é que poderiam estar, mas achas que é algo que tem que ser seriamente equacionado das empresas que trabalham nesta área de intervenção?
Eu acho que a indústria farmacêutica é um caso muito, muito interessante, porque o território digital é um território de excelência para as pessoas, para o público em geral, procurar informação sobre saúde. É o chamado Dr. Google. Eu quando tenho alguma dúvida sobre alguma coisa, sobre um sintoma, alguma coisa que estou a sentir, a primeira coisa que eu faço é ir à procura ao Google. Isto coloca imensos desafios, porque muitas pessoas ainda não conseguem olhar para os resultados de um Google e filtrar aquilo que pode ser mais credível e menos credível. Portanto, muitas vezes corremos o risco de, quando fazemos uma pesquisa no Google, ir a acabar por formar uma opinião com base em informação que não é assim tão credível. E eu, desse ponto de vista, do ponto de vista da partilha de informação, de certa forma do trabalho de literacia do público-alvo da indústria farmacêutica, eu acho que pode ser feito um trabalho desde logo muito interessante, que é de criar fontes que sejam devidamente credíveis, devidamente, que sejam escritas de forma a serem percebidas pelo cidadão comum, porque aquilo que acontece muitas vezes é que, por força da regulamentação, eu, quando escrevo alguma coisa, tenho que escrever de uma forma muito, muito blindada e muito hermética, e todos nós que já lemos uma bula de um medicamento acabamos aquilo sem perceber muito bem. Das duas, uma, ou ficamos com aqueles 50 efeitos secundários na cabeça e não tomamos nada, a capacidade, se calhar, de transformar aquela informação que é logicamente técnica, é científica, mas a informação que seja mais facilmente apreensível pelo consumidor final, pode ser uma oportunidade e pode ser um território também de criar alguma aproximação, sabendo que, à partida, se for se estivermos a falar em indústria de investigação, se não estivermos a falar de OTCs, naturalmente não vamos comunicar diretamente com o consumidor final ou com o doente final, digamos assim, mas pode ser uma forma de criar aqui um território de ligação que depois sirva também para trabalhar aquilo que são as relações com associações de doentes, aquilo que são as relações com profissionais de determinadas, seja via sociedades médicas, certo, seja via outro tipo de grupos de investigação, universidades, por aí fora. E, portanto, eu acho que há um território imenso por explorar, seja do ponto de vista da criação destes canais de informação, mas existem imensos casos. Estou a lembrar-me de casos não muito recentes, mas, por exemplo, de um Patients Like Me, que são quase sites agregadores, onde as pessoas podem partilhar experiências e encontrar outras pessoas, né? Completamente colaborativo, completamente digital, desse ponto de vista, e onde as pessoas podem trocar experiências e criar ali territórios de partilha que, em última análise, ajudem as pessoas a passar de uma forma mais informada e mais suportada por determinadas experiências de vida. Acho que há, naturalmente, existem limites legais, limites éticos, mas acho que há um trabalho que pode ser muito interessante feito na interligação com todos estes públicos. Eu falei aqui no público final, por ser um bocadinho mais, quer dizer, é um público muito vasto e é um público que é sedento de informação, mas se estivermos a falar de públicos muito específicos, de médicos, neurologistas de uma determinada especialidade com uma determinada experiência, o território digital pode ser muito trabalhado, até, por exemplo, do ponto de vista do conhecimento. Nós hoje em dia falamos muito de e-learning também. Nós acho que continuamos ainda na nossa sociedade a privilegiar o learning presencial, mas muitas vezes, quando isso não é possível, porque o maior especialista daquela área está na Austrália e não é viável colocar 20 pessoas em contacto com aquela, quer dizer, hoje estamos à distância de um clique de fazer.
Não,
portanto, acho que existem imensos formatos e imensas possibilidades de tornar o digital uma ferramenta de comunicação eficaz e de criação de
Google, e que traga mais valia tanto para o utente como para
exatamente
a companhia que está comunicado. Já nos estão aqui a fazer sinal, não é? Já conseguimos chegar aos 20 minutos? Então, se calhar, que é que propunha aqui ao Fernando para fazermos aqui um resumo dos 10 anos, falar um bocadinho da tipo, experiência que te marcou na Guess What?
Experiência que me marcou foram várias. Não vou falar no primeiro jantar de Natal, foi muito marcante.
Nós também não vamos falar.
Uma das experiências que me marcou foi precisamente a fase em que criámos o nosso subgrupo, digamos assim, de trabalho digital. porque de certa forma nós fizemos
já
isso.
Em telheiras. Já estávamos em telheiras.
Outra das coisas que também me marcaram foram as mudanças de casa, de Alvalade para Telheiras, para São Sebastião.
Uma dinâmica.
Para Linda Velha, portanto.
Qual é o teu local favorito?
O meu favorito. É pá, em termos de escritório era São Sebastião, porque tínhamos ali a Gulbenkian ao lado,
onde, muito central,
com a Gulbenkian ali para fazer uns ótimos passeios à hora do almoço. Verdade.
Tínhamos aqueles 5 pisos, né?
Exatamente.
5 pisos para subir a pé.
Mas penso muito nessa fase, porque foi uma fase muito vibrante da vida da agência, em que estávamos a criar equipa, portanto, pessoas novas a entrar, e era uma energia, ainda na fase de telheiras, uma energia muito, muito boa. Portanto,
e entrevistámos alguns colaboradores numa sala de hotel. Pá.
Exatamente.
Estávamos a aguardar a mudança.
Exatamente.
Não foi? Estávamos em processo de mudança para telheiras, na altura.
O escritório era caixotes na altura.
E o
portanto,
escritório,
então são pronto. Boas memórias.
Boas memórias. Senão não estaria aqui.
Nem mais. É o melhor.
Muito bem, então só temos a agradecer ao Fernando por ter estado aqui connosco hoje.
Obrigado.
Isto passou no instante, esta conversa, pá, estava mais pelo menos mais meia hora, não é? Para não cansar mais ninguém. Terminamos por aqui, não é?
Sim, obrigado, Fernando.
Obrigado.
Pela presença.
Obrigado.
E quando a vocês, obrigado pela vossa também, a vossa presença. Deixem comentários e sugestões na nossa caixa de e-mail.
Que o Miguel responde.
Obrigado a todos.
Obrigado.
Está ótimo. Está? Está?
Obrigado.
Fantástico.
Foi útil?
Passa no instante.
Tem essa noção.
E a música? Continua?
Ou não? A música é sempre
banal. Ainda estás a fazer concertos
ou não?
Epá,
não.
Já deixaste mesmo, é?
Não, olha, agora.
Que idade estão os teus pisos agora? Tens um com que idade?
Tenho um com 4, um meio, e outro com 5 meses.
5 meses?
Está esta semana a entrar para a escolinha.
É, pá, sempre aquele período de.
É um bocado mais chato.
É mais chato para nós, por eles. Aguenta.
Ele tanto chora em casa como na escola.
E estás a viver aqui em Lisboa, não é?
Estou a viver agora, aliás.